Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
Vamos curtir a estação, verão, proteger, cuidados aí com a proteção da pele. Vamos abordar as formas de proteção que influencia na escolha do protetor solar, a utilidade também de roupas com proteção, né? UVB, enfim, passando esclarecimentos para os nossos ouvintes e espectadores também. E, claro, passar pelo verão, inclusive pegar uma cor, não é? O famoso bronzeamento, mas sem causar danos à pele. É o assunto, o tema, a pauta do nosso canal Saúde. Vamos conversar com a doutora Paula Corrêa, dermatologista. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia com a gente a partir de agora. Doutora Paula Corrêa, boa tarde, prazer tê-la aqui em nosso programa. Seja bem-vinda, tudo bem?
Oi, tudo bem? Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês.
Recíproca é verdadeira. Ainda tem tempo, né? Feliz ano novo, saúde e paz para todos nós, né, doutora?
É, isso mesmo. Amém.
Que seja um ano aí tranquilo de muita proteção. Por falar em proteção, como cuidar da proteção da pele neste período aí de muito calor, de muito sol, de muita intensidade, hein, doutora Paula?
Olha, a primeira coisa é evitar uma exposição solar direta. Então, se vai para a praia, se vai para a piscina, procurar ficar na sombra, em lugar de guarda-sóis, usar roupas de proteção UV, como você estava falando, usar o protetor solar adequadamente, que é usar uma camada generosa e reaplicar a cada 2 ou 3 horas, usar óculos de sol também, e evitar os horários de maior incidência de radiação ultravioleta, que é aquele horário famoso, né, de 10 até as 2 horas.
Perfeito. Ô, doutora Paula, até para o nosso ouvinte e também espectador que nos assiste pelo youtube.com/Folha de Pernambuco ou Facebook, né, arroba Rádio Folha PE, como deve ser feita a escolha do protetor solar, né, desse filtro solar? A numeração é com a pele mais sensível, mais clara, pele de bebê ou não? O que a gente pode passar nesse contexto?
Tem protetores solares específicos para crianças, então no caso de crianças, sempre procurar protetor solar pediátrico, que eles têm uma composição diferente, protegem melhor. Mas para adulto, esses protetores solares, eles não são cosmeticamente muito agradáveis, eles são mais grudentos. Então, a gente pode usar uma loção ou um creme com FPS 30 ou maior que 30. O grau de proteção do FPS 30 para 60 não aumenta muito, mas se você não aplica muito, é interessante usar logo um FPS 60, por exemplo. Se você usa e reaplica a cada 2 ou 3 horas, pode ser o 30 mesmo, tá certo? E para o rosto, varia de acordo com a sua pele. Então, pessoas com pele mais clara, usar um protetor solar mais forte, protetor solar 70 ou maior. Uma pessoa com a pele mais morena pode usar um 30 ou 60. Lembrando sempre de procurar protetor solar adequado para o seu tipo de pele. Se ela é oleosa, se ela é seca, se você já teve histórico de câncer de pele. Então, é importante esses aspectos.
Doutora Paula, é importantíssimo isso, porque a gente sabe a famosa propaganda boca a boca, não é? Menina, olha, esse protetor meu aqui, opa, usa também. Mas espera aí, a sua pele não é igual à minha. Talvez ela tenha a pele mais oleosa do que amiga. Então, é importante nesse aspecto, não é isso?
Exatamente. Por isso que é importante sempre você perguntar a um dermatologista e ele vai lhe dizer qual é o seu tipo de pele, qual é o protetor solar mais adequado. Porque, veja, se você tem uma pele oleosa e usa um protetor solar muito oleoso, você não vai querer mais repetir a aplicação daquele protetor solar, vai terminar deixando de usar aquele protetor solar. Enquanto que se sua pele for oleosa e você usar um protetor solar que deixa a sua pele mais sequinha, você vai ter um estímulo maior para usar o protetor solar. Então, a aderência do paciente ao uso do protetor solar vai ser maior.
Uhum. Agora, fazendo um link para aquela pessoa que quer pegar um bronze, a cor do verão. Se fala muito isso, né?
Exatamente.
Até para valorizar o vestuário, né? O vestimento, às vezes com vestido. Eu estou falando de mulheres, mas homens também, tá? Com a camisa legal e tal, mostrar o seu bronzeado. Você pode pegar esse bronze, mas com cuidados para que não possa atingir a pele demasiadamente. Qual a receita para você ter uma cor do verão e ao mesmo tempo estar protegido, doutora Paula?
Pois é, bronze saudável não existe. Se você bronzeou, significa que você levou mais sol do que deveria e que seu DNA da célula também foi lesado. E isso no futuro pode refletir num câncer de pele. Então, infelizmente, não existe isso. Você pode usar bronzeadores artificiais e ingerir alimentos com caroteno, como cenoura, né, que as pessoas usam muito, para dar um efeito assim, bronzeado no corpo, mas não pegar o sol diretamente para bronzear, infelizmente.
Infelizmente, porque muita gente diz assim, eu quero deixar a marquinha, não tem isso, né?
A marquinha hoje do biquíni tem muito.
É isso, né?
Exato.
Eu estava com essa cor durante a pandemia, muito tempo em apartamento, eu quero, né, colocar um bronze legal. Então, esse aspecto, infelizmente, tem afeta a pele da pessoa, né?
Afeta, tem um preço.
Uhum. Outro detalhe, doutora Paula Corrêa, para as pessoas que não necessariamente querem um bronzeamento, não necessariamente estão numa praia ou nesse período de férias, né, aproveitando numa piscina, mas que necessitam trabalhar de maneira exposta ao sol. E aí tem várias profissões, né, que você tem um contato diário com o sol, não tem como evitar. Que recomendação é passada, protetor constantemente, de quanto em quanto tempo deve ser renovado esse protetor, e aí vai a utilização também, não é, de roupas adequadas, UVA, UVB, fique à vontade.
Isso. A gente vê muito gari, né, exposto ao sol, e hoje em dia a gente já vê que eles usam uma blusa de proteção ultravioleta, calças compridas, usam uns chapéus que protegem também o pescoço e a região da orelha. Isso aí é o básico. E além disso, nas áreas que não estiverem expostas e cobertas pela roupa, usar um protetor solar, que tem um fator mínimo de 30, e repor a cada 2 ou 3 horas, ou antes, se houver uma sudorese. Uhum. E procurar, na medida do possível, trabalhar na parte da sombra. Eu sei que isso nem sempre é possível, mas seria o ideal.
Uhum. Você já falou aí, garias, aí tem mototaxistas, né?
Isso.
Motoboys, carteiros, nossa, infinidade. Vendedor ambulante também, que trabalha muitas vezes expostos aí, né? Então,
exato,
tem todo esse cuidado, né?
Exato. Os motoqueiros, eles já têm um manguito, né? Não sei se você já percebeu, já. Eles têm um manguito que cobre o antebraço e o braço, que é como se fosse uma luva maior. Uhum. Que é uma boa proteção. E muitos deles já estão usando protetor solar no rosto.
Uhum. Então, é importante porque não é só o lazer, não é somente a praia, não é somente nesse momento, você diariamente, e me parece que quando chove a temperatura fica mais aquecida depois, não é? Vem um mormaço muito grande. Às vezes não é somente o mormaço, mas o reflexo desse mormaço atingindo as pessoas também requer um certo cuidado com a pele, não requer, doutora Paula?
Porque veja só, quando a gente tem um mormaço, aquele tempo mais nublado, a ultravioleta A ultrapassa as nuvens, e essa ultravioleta A, ela causa um bronzeado mais tardio e também leva a lesão no DNA da célula, o que vai levar no futuro câncer. Já quando a gente tem aquele sol brilhante, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter UVA na mesma quantidade do dia do mormaço e vai ter UVB numa quantidade maior. E o UVB é que dá aquele vermelhão. Então, quando a gente tem um mormaço, a gente não fica vermelho, mas a gente fica bronzeado, fica com aquele tom amarronzado. E no dia de verão mesmo, com aquele solzão, você fica vermelho no começo, por causa do UVB, e depois fica com aquele tom amarronzado por causa do UVA. Uhum. Então, mesmo no mormaço, queima. e queima profundamente.
Entendi. É, até aproveitando essa deixa, em caso de queimadura, como a senhora frisou agora, que aparece, deve ser feito o quê? A pessoa consulta o especialista, pode aplicar algo que amenize essa queimadura?
Compressas de água fria melhoram. E tem alguns produtos, alguns bálsamos que também auxiliam, sabe? Às vezes até uma pasta d'água geladinha dá um alívio. Uhum. Mas em casos mais severos, aí é bom procurar um dermatologista mesmo.
É quando essa queimadura persiste, não quer sarar, que começa até com a aparição de outras coisas, opa, procurar
exatamente.
Um dermatologista, né?
Quando descascou e aí aquela parte da pele nova fica muito vermelha, às vezes fica com os carocinhos vermelhos, que não cedem com o passar dos dias, com 2 semanas. Então aí é bom procurar um dermatologista para a gente ver se pode prescrever alguma coisa mais eficaz.
Doutora Paula Corrêa, pessoal de cor negra diz assim, não, eu não sinto muito impacto do sol, não. Isso é uma percepção dela, de fato sente, porque quando a pessoa é muito clara, aí a gente vê a queimadura, né? A pessoa
exato.
De pele negra não observa, opa, mas se não observa não quer dizer que não tenha acontecido a queimadura, não é isso?
Pois é, a melanina nas pessoas de pele negra fornece naturalmente um grau de proteção solar, que é um FPS, como a gente chama, uhum. de cerca de 13. Então realmente dá uma certa proteção, mas isso não é 100%. Inclusive, os pacientes de pele negra, eles têm maior tendência a ter manchas escuras, que são propiciadas pela exposição solar. Então, eles têm que ter um cuidado dobrado, na verdade. Uhum. Porque uma vez que essas manchas surjam, é difícil da gente tratar. Então, eles têm que usar protetor solar, sim, protetor solar acima de 30 com FPS.
Perfeito. E é importante essa reposição, né? Porque muita gente pensa que é só colocar de manhã, passar o dia inteiro. Não, tem que estar...
Tem que repor.
Repor, não é?
Pelo menos 4 vezes ao dia. De manhã cedo, no meio da manhã, de meio-dia e no meio da tarde.
Perfeito. Doutora Paula Corrêa, um capítulo especial com relação à criança, pele mais sensível, enfim...
As crianças, a partir dos 6 meses de idade, elas já podem usar protetor solar. E devem usar protetor solar todas as vezes que forem fazer atividades e expostas à luz solar. Então, quando forem brincar no parquinho, quando forem para a piscina, quando forem andar de bicicleta, quando forem na praia, então tem que usar. E nesses casos, tem que usar uma quantidade generosa. Não pode usar uma camada fina, não. Tem que usar uma camada generosa e, além do protetor solar, lembrar do boné, lembrar do chapéu, sabe? Tem que ter todos esses cuidados.
E até interessante, porque eu já ouvi de muitos pais responsáveis, enfim, de que, eu vou para a praia, mas eu levo guarda-sol. Opa, mas se você, mesmo passando de determinado horário, embaixo lá do guarda-sol, a criança também se queima, não é? É uma proteção meio fictícia, é isso?
Pois é, o guarda-sol, aquele de nylon, não protege praticamente nada. Uhum. Então, para proteger alguma coisa, tem que ser um guarda-sol com um tecido bastante grosso, bastante espesso. E mesmo assim, a radiação ultravioleta, ela bate na areia e reflete. Então, você está na sombra, protege alguma coisa, mas tem a radiação ultravioleta que reflete e vai bater em você também.
Uhum.
Então, não é 100% de jeito nenhum. E dependendo do guarda-sol, é uma enganação. Você até se expõe mais achando que está protegido e, na verdade, não adianta de nada.
Perfeito. Oficialmente, o verão vai até o mês de março, não é? Claro, a gente está... alternando aí com esse período também de alguns dias de chuva, enfim, mas aí, como a senhora já frisou, o mormaço também se faz presente, ou seja, é um cuidado que deve acontecer permanente, né, doutora Paula?
Permanente, sempre, e principalmente porque aqui nossos invernos, eles não são muito, não são muito chuvosos, a gente tem muito sol durante o inverno, então a gente tem que se preocupar também na época do inverno para botar o protetor solar. E os cânceres de pele aparecem principalmente na face, né?
Uhum. Geralmente aparece logo como câncer, não, é uma manchinha que, se não tiver cuidado, pode se transformar no câncer. Se fala muito em cânceres que o diagnóstico é fundamental para o tratamento. No caso do câncer de pele, também é importante esse diagnóstico precoce, doutora?
É sim. Alguns tipos de câncer, a maioria deles já surge como um câncer de pele. Inicialmente com uma lesão pequena, que vai aumentando, mas que desde o início é um câncer de pele. E o diagnóstico precoce é bastante importante porque pode interferir na sobrevida. Alguns tipos de câncer, você diagnosticar precocemente, faz uma cirurgia e o paciente fica curado. Mas se você demorar para dar esse diagnóstico, a cirurgia pode não ser mais suficiente.
Perfeito. Quem tem sinal é na pele, né? Muito. É algo também que deve ter uma preocupação redobrada, no caso com insolação.
Alguns tipos de sinais, eles são mais perigosos. Eles têm uma propensão maior a se transformar em câncer. Uhum. Então, eles devem ser vistos com maior frequência, a cada 6 meses ou até antes, se por acaso mudar de aspecto, começar a sangrar, aumentar de tamanho, mudar a cor. Então, nesses casos, a gente precisa ver antes até.
E essa insolação, né, esse sol todo aí nesse período de verão, aí requer ainda mais cuidados, não é isso?
Pois é, com certeza.
Perfeito. Doutora Paula Corrêa, estamos chegando ao final do Canal Saúde de hoje. A senhora gostaria de acrescentar mais algum detalhe? Fique à vontade. E onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone de contato?
Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, foi ótimo.
Nós que agradecemos.
Nosso telefone é o 3104-0302 e estamos no Instagram, no Vita Mastologia e Dermatologia.
3104-0302, é esse?
Isso, exatamente.
Ok, doutora Paula Corrêa, muito obrigado mais uma vez.
Obrigada a você, Jota, foi um prazer.
Tudo de bom, viu?
Até.
Com a doutora Paula Corrêa, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, foi a convidada do Canal Saúde de hoje.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.